noite a todos. Como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta essa audiência pública para apresentação pela Câmara Municipal do demonstrativo do cumprimento das metas orçamentárias do Poder Legislativo. Apresentação pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde do demonstrativo de aplicação dos recursos em saúde. E apresentação pelo Poder Executivo do demonstrativo do cumprimento das metas fiscais do município, todas referentes ao terceiro quadrimestre de 2025, que serão avaliados pela comissão. Esta audiência terá sua duração máxima de 2 horas, podendo ser prorrogada, se necessário, para a conclusão dos temas aqui abordados. Informo a todos que esta audiência pública está sendo transmitida pelo Facebook oficial dessa Casa de Leis e, após o seu término, o vídeo ficará postado no site da Câmara, bem como será lavrada a ata junto à comissão. A população que está nos acompanhando nessa audiência pública da sua casa poderão fazer questionamentos sobre os assuntos aqui abordados através do e-mail câmara@camaraibitinga.sp.gov.br, citando no assunto Audiência Pública 26/2/2026, se identificando com o nome completo e CPF no texto. O arquivo com a documentação que está sendo apresentado aqui está disponibilizado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br, em atividade legislativa, audiência pública, ano de 2026, mês de fevereiro, dia 26, pauta. Antes de iniciarmos, né, a nossa apresentação, né, do demonstrativos, vamos aqui citar, né, as pessoas, né, aqueles secretários, né, que foram convocados para estar presente conosco aqui nessa noite para fazer a apresentação desses demonstrativos referentes ao ano de 2025. Quero aqui dar uma boa noite ao presidente dessa casa, o vereador Antônio Ismael Alves de Mira, como também o vereador José Aparecido da Rocha. Uma boa noite também ao secretário de Finanças, o senhor Maurício Rodrigues Mergulhão. Também ao secretário do RH, o senhor Sérgio da Fonseca Júnior. Como também à gestora do SAMIS, a senhora Keila Teruel Pavani. O contador do SAMIS também, o senhor Fernando Nicolau. A diretora financeira da Câmara Municipal, a senhora Fátima Johansen, como também a presença do diretor de Orçamento e Receita do Executivo da Prefeitura Municipal, o senhor Lilson Aparecido Chinelato Mattioli. Quero aqui somente abordar que não está presente nessa noite, né, o vereador César Diego Hurtado, porque é membro da Comissão de Orçamento, por motivo, né, de licença médica, não pôde estar presente nessa noite conosco. Como também não pode estar presente conosco nessa noite o vereador Marcos Mazo, por compromissos já pré-agendados anteriormente, não está na cidade de Bitinga e não está podendo participar conosco também dessa audiência pública. Quero aqui também dar uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também uma boa noite a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que aqui se fazem presentes nessa noite. Vamos iniciar então a apresentação do demonstrativo do cumprimento das metas fiscais do município, começando pelo Poder Executivo para poder fazer a sua apresentação. A apresentação, acredito que vai ser feita pelo senhor Maurício, isso, o secretário de Finanças. Por gentileza, secretário.
Inicialmente, queria agradecer a oportunidade de estar presente estar presente aqui, trazendo a avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. E queria saudar o presidente da comissão, o presidente da Câmara, o vereador Zé Aparecido, a Fátima Johansen, a Shirley, os demais funcionários da Câmara e meus colegas aqui, o Serginho, a Keila, o Fernando e o Lilson. Nessa data, comparecemos perante essa comissão, bem como autoridades e cidadãos do município de Ibitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social nos termos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessa audiência, serão apresentados os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidada no terceiro quadrimestre de 2025. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para apuração dos dados mencionados, serão consideradas todas as esferas de governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, de operações de crédito e de alienação de bens, e do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. Conforme a tabela anterior aí, para o ano de 2025, foi previsto como receita fiscal pouco mais de 324 milhões de reais. E foi realizado no período pouco mais de 322, ou melhor, quase 323 milhões de reais, tendo um índice de realização de 99,63%. Com relação a despesas fiscais, tinha uma previsão de 362 milhões e foi realizado o montante de 302 milhões, sendo uma realização das despesas da ordem de 83,65%. Isso gerou um resultado primário de pouco mais de 20 milhões de reais no ano de 2025. Esse resultado primário, ele foi de exatamente 20.063.413,60. Isso foi o efetivamente realizado. Verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recursos expressivo, de forma a honrar os compromissos com a dívida pública. Aqui nós temos um quadro que vai demonstrar com mais especificidade as receitas e despesas, sendo apresentadas as despesas correntes, despesas de capital e despesa intra-orçamentária. No o que foi previsto e o que foi realizado. E é uma coisa maçante a gente ficar contando esses números aqui, e eu vou me abster de apresentá-los, porque ele já está no todo mundo, acho que já tem uma cópia disso aqui, e dá para a gente analisar um pouco mais para frente. Considerando todas as formas de recurso, a receita total realizada nesse quadrimestre foi de R$ 328.667.283,50, o que corresponde a 99,72% do total previsto para o mesmo período. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviços e pelas transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesse grupo R$ 324.323.058,89, o que corresponde a 99,92% do previsto. As receitas de capital decorrem de liberações da União e do Estado através de convênios, bem como as das receitas de alienação de bens e operações de crédito. Foram arrecadados neste grupo R$ 3.437.461,91, correspondente a 83,74% do total previsto. As receitas intraorçamentárias decorrem de pagamentos efetuados por entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, sendo arrecadados nesse grupo R$ 906.762,70, correspondente a 99,86% do total previsto. A despesa empenhada até esse quadrimestre totalizou R$ 311.112.401,32. Ressalte-se que o valor mencionado se refere às despesas empenhadas, que, para efeito de desembolso, consideram-se as despesas efetivamente liquidadas, que somaram um total de R$ 298.124.291,75. E as despesas efetivamente pagas, que somaram um total de R$ 290.528.676,39. Conforme podemos constatar, o valor total da despesa liquidada é inferior em 9,30%, ou R$ 30.542.991,75, ao valor, isso é inferior ao valor total arrecadado no período, o que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município de honrar os compromissos assumidos. As despesas com pessoal civil e encargos sociais totalizaram R$ 125.317.119,75 no período de janeiro a dezembro de 2025, representando um percentual de 39,01% do valor total da receita corrente líquida ajustada para cálculos dos limites da despesa com pessoal apurada no mesmo período, que foi de R$ 321.282.813,89. Ressalta-se, porém, que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo 54%. Com relação aos restos a pagar, eles compreendem as despesas empenhadas, liquidadas e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para o seu atendimento. Os restos a pagar apurados ao final do exercício de 2024 e inscritos em exercícios anteriores totalizaram R$ 19.841.051,73. Desse montante, Até o quadrimestre em exames, apuramos o pagamento da ordem de R$ 12.346.192,40, com cancelamento no período de R$ 4.227.066,41 e um saldo remanescente no montante de R$ 3.267.792,92. Evolução da dívida, resultado nominal e limites. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município atinge 0% da receita corrente líquida, pois não temos dívida consolidada nenhuma. Lembramos também que os restos a pagar para cálculo da dívida consolidada líquida são considerados somente os processados. Ressalta-se ainda que o limite legal estabelecido pela Resolução número 40/01 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida. Aqui temos um quadro onde mostra a manutenção e desenvolvimento do ensino, em que aponta uma série de números aqui, que eu vou me abster também de ficar relacionando um a um, e vou partir exatamente para o explicativo do mais abaixo. No encerramento do período, o total empenhado apurado representa um percentual de 29,14%, correspondente a uma aplicação a maior de R$ 8.891.122,18. Ressaltamos ainda que o limite mínimo obrigatório imposto pelo caput do artigo 212 da Constituição Federal é de 25%, e o nosso percentual atingiu 29,14%. Com relação ao Fundeb, nesse quadrimestre, o montante empenhado correspondeu a 100%, sendo aplicado da seguinte forma: 97,11% com o magistério e 2,89% com as demais despesas. Enfatizando ainda que o percentual com o magistério é de 70%. No mínimo 70% com o magistério, e nós tivemos aplicação de 97,11%. Com relação às ações de serviço público de saúde, no quadrimestre avaliado, o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 21,90%, correspondente a uma aplicação de R$ 45.216.034,63. Para a apuração do limite legal, devemos considerar o total de despesas liquidadas. Assim, temos que o município superou o limite mínimo legal em 6,9 pontos percentuais, o que representa um montante de R$ 14.239.671,29 a mais do que o mínimo exigido. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pela Emenda Constitucional 29/2000 para a área de saúde é de 15%, o que representa, nas contas nossas, R$ 30.976.363,34. Assim, o município vem cumprindo o exigido por lei. E, como conclusão, a gente tem que o município de Ibitinga obteve, nesse terceiro quadrimestre de 2025, o cumprimento de todas as metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado fiscal relativo a esse período comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores da administração, com a disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e a consequente manutenção da estabilização fiscal do município.
Quero agradecer ao secretário de Finanças, o senhor Maurício Mergulhão, pela apresentação do demonstrativo, né, do cumprimento das metas fiscais do Executivo. E agora vamos abrir, né, espaço para perguntas, né, primeiramente pelos vereadores, né, direcionadas, né, ou ao senhor Maurício, ao senhor Wilson, ou até mesmo ao secretário Sérgio da Fonseca, a respeito de ponderações à questão da apresentação do demonstrativo do Executivo referente ao ano de 2025. Depois, né, abriremos também perguntas para aqueles que chegarem e participarem conosco no auditório, até mesmo depois perguntas que vierem por e-mail. Somente lembrando que as perguntas que vierem por e-mail, mandar pelo e-mail câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br, citando no assunto audiência pública 26/2/2026, se identificando com o nome completo e CPF no texto. Lembrando que as perguntas só serão aceitas aquelas que vierem por e-mail e com identificação daqueles que estão fazendo os questionamentos. Abro agora, né, o momento agora para as perguntas, questionamentos. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? No momento, não. Nenhum vereador. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, né, ao secretário de Finanças, o senhor Maurício, ou até mesmo ao diretor, o senhor Wilson, que nós vemos aqui a despesa com pessoal, né, referente ao Executivo, hoje é a média de 39,01% dos recursos do nosso município são dispensados à despesa com o pessoal. Sabemos que temos alguns concursos que foram abertos, né? E essas pessoas que serão convocadas ainda não estão fazendo parte desse percentual, desse 39%, que serão convocadas agora futuramente.
Esse percentual é referente ao fechamento do ano 2026.
Ah, desculpa, é verdade. 25. Seria o último quadrimestre de 2025. Isso, exatamente. Ótimo. Mais alguma pergunta? Outro questionamento que eu gostaria de ver também com o senhor Maurício, secretário de Finanças. O município teve, no ano de 2025, um superávit financeiro?
O resultado primário do ano passado, 2025, ele foi um pouco superior a 20 milhões.
Certo, certinho.
Isso não quer dizer que o resultado financeiro foi desse tamanho.
Certo, exatamente. Isso aí de ser o superávit, né? Sim, sim. Muito bem.
Só uma questão do superávit aí. Foi criado, se não me engano, tipo um artigo que está lá um valor de 9 milhões e inclusive teve um projeto para a compra de um caminhão MUC, que foi retirado R$ 550 mil dessa questão.
O superávit financeiro foi da ordem de 9 milhões. Então, esse é um...
E está sendo retirado dessa... Eu esqueci o programa que está na... O superávit financeiro de 9 milhões.
O superávit não está em nenhum programa. Ele poderá ser utilizado por nós ao longo do ano para alteração no orçamento em virtude desse resultado financeiro superavitário.
Porque tem uma previsão da arrecadação, ela atingiu 99,63, não é isso? 99,63. Mas houve um superávit de 9 milhões de reais. Na proporção de 0,33% para atingir o 100%, para equiparar a meta financeira do orçamento do município que foi previsto pela gestão a passada, correto? É isso, né? Me espanta um pouquinho, porque durante o decorrer do ano, a questão era comunicada que é queda de arrecadação. Né? Não, mas essa queda de arrecadação, ela chegou a 30 e poucos décimos de por cento, não é isso? Não chega a 1%, né?
Então, mas o que ocorreu foi exatamente isso aí. Tinha uma previsão de 324 milhões e pouco, e ela se configurou em 322. Então, ocorreu uma queda de arrecadação em função do previsto. Então, e tudo isso era previsão.
Mas já chegou nos 322 milhões
isso.
E 938 mil, que tem eu não acredito que não chegou 1 milhão, né? Da previsão que você... Porque dá 324, mas conseguiu, até o período, 322 milhões.
Deu 1 milhão e pouco de diferença.
E tem um superávit de 9 milhões. Eu adentrei nesse assunto com a pessoa que representa o governo, o Sérgio, numa sessão passada agora. Eu entrei nessa pauta, porque... Eu me preocupo muito com a questão que a gestão pública, ela é muito dinâmica. Ela não pode ficar num rolo compressor que está a gestão 2025 e passou. Entrando em 2026, e tem um superávit de 9 milhões e durante o ano todo, batendo na tecla que a queda de arrecadação... Quando se chega a queda de arrecadação, não chega com superávit na reta final. É uma preocupação. Eu para ser sincero, eu não tive uma oportunidade de estudar muito sobre. Eu não tive mesmo, abri agora. Eu não vou discutir, porque eu gosto de primeiro adentrar e vou adentrar no assunto, depois eu vou estudar mais, depois eu faço uns documentos e envio isso para o setor competente de vocês. Mas só uma análise minha, 9 milhões de superávit não pode estar numa conta, de repente mandando um projeto de lei aqui, para a compra de um caminhão de quem? Lógico, é um investimento, não sou contra, eu falei que alguns projetos... Andei, eu fiz uma análise no projeto, analisei, o projeto ele tem uma constitucionalidade, não tem nenhuma imparcialidade que possa, não possa entrar no regime de direito, eu só não concordo da forma, apesar que entrou no trâmite na sexta-feira, deu para a gente dar uma adentrada, e graças a nossa pessoa que trabalha na equipe que nossa na Câmara, funcionário que conseguiu entrar na reunião lá e baixou o link e mandou para a Câmara a parte jornalística da nossa casa. Por que eu quero dizer isso? É um conselho que eu dou para o gestor, para o executivo. Não é a administração de 12, 15 anos atrás. Essa mania de querer chegar no final que deixou dinheiro em caixa, que tem não sei o quê. Dinheiro é para ser trabalhado. Nós temos pontos críticos, saúde não está boa.
Olha, em termos de saúde, a gente gastou 14 milhões
por mais que você fala que eu entendo que a meta fiscal, eu entendo tudo isso. Eu entendo todas essas questões, meta fiscal, a propriedade. Atingimos 15%, eu sei que o gargalho, 15% é responsabilidade do município, se atingir 15%, não tem como o Tribunal de Contas fazer apontamento, porque chegou a atingir uma meta de 15%, mas eu entendo também que na questão política a nível nacional, devido ao Pacto Federativo, questão de governo federal e estadual, que deixa a desejar, que vocês atinjam aí 20%, 20% para 22%. Mas não é o suficiente para abastecer as necessidades em questões pecuniárias. Só isso que eu falo. Então, 9 milhões no caixa, num tempo de hoje, não pode acontecer. Falta de investimento e estrutura para que uns pontos críticos da nossa cidade temos pontos críticos que pode ser apontado que não está sendo investido com dinheiro de 9 milhões que encerra
o que nós não
encerra
podemos...
um mandato de 2025, o ano inteiro, eu estou falando assim, pelo amor de Deus.
Eu falar?
Não, é só para mim fazer a minha conclusão, mas assim, eu não queria que você levasse nada pessoal, pelo amor de Deus, eu tenho um apreço muito grande por todos. Eu estou falando sobre, é o meu jeito de falar, e às vezes eu faço um pouco, eu expresso alto, às vezes eu estou sendo indignado, não estou indignado. Eu estou fazendo uma explanação da conclusão que eu tenho sobre a administração com dinheiro em caixa. Porque se você entra numa calamidade, você tem para onde recorrer. É como eu acabei de falar numa audiência para um pessoal, que nós temos 43 milhões para o governo, para o município recorrer lá, se precisar de uma emergência ou fazer alguma obra que precisa urgentemente, mas o município tem um crédito.
Isso mais não 9 de milhões, isso mas, depende de
mas 9 milhões não pode fechar com situações que nós precisamos melhorar.
Tá, então só isso. Deixa eu só colocar um outro ponto. O ano passado, nós executamos um orçamento que não foi feito por nós. Primeiro ponto.
Não,
segundo
entendo.
Ponto, esse orçamento do ano que nós cumprimos o ano passado, ele estava com previsão de um déficit orçamentário de 38 milhões.
Caiu então, para 1 milhão?
Não. Ele caiu, ele veio para um superávit de 20 milhões.
E teve...
Por quê? Ah. A gente cobriu os 38 e teve mais 20. Por quê? Era uma incerteza muito grande, a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente precisa de uma reserva de caixa para qualquer emergência, e emergência acontece todo dia.
Maurício,
isso a gente precisa fazer.
Eu concordo plenamente, mas eu não posso aceitar aqui uma urgência especial de 3,5 milhões para pagamentos de funcionário, por exemplo, na urgência especial, tirado do recurso, do contingenciamento, que é um dinheiro que acredito que devia ser investido. Então, vocês colocaram numa urgência especial, quais, de forma de pagamento, quais 6 milhões tirando um dinheiro de uma contingência de município para a questão de catástrofe, alguma coisa, para fazer pagamento. E sendo que chega no 2025 com 9 milhões.
Então,
não bate, não fecha a matemática assim.
O senhor está misturando orçamento com dinheiro.
Sim.
São coisas diferentes.
Sim. Você,
a gente
você,
depende, mas tinha dinheiro. A gente depende de ter um orçamento. O dinheiro a gente tem em caixa, porque a gente não tem orçamento. Esse que é a dificuldade. E a gente precisa, para fazer qualquer coisa, precisa de orçamento.
E não tirou da reserva, não tirou da reserva do superávit? Não tirou dessa reserva? Você está tirando,
mas
você tá tirando
essa
agora.
Essa reserva, ela só se confirmou agora.
Ah.
Ela só se, a gente não pode fazer supor que vai acontecer o superávit.
Não.
E ele pode não acontecer lá na frente.
Não,
muitas
não,
vezes
não.
Até o sistema solta que a gente tem um determinado superávit, mas ele pode não se configurar no mês seguinte. Então, a gente tem que ser muito prudente nesse caso. E eu sou prudente,
eu
extremamente
entendo.
Prudente
eu sei
nesse
que
caso.
Você... Não estou falando da sua questão de prudência, da sua necessidade, de jeito nenhum. Eu estou falando de investimento. É isso que eu quero dizer. Porque nós não podemos trabalhar com a cidade arrochada com forma de investimento. Porque, aliás, vocês estão no início de mandato, vocês têm uma probabilidade de correr o risco porque vocês, que pode ser transferido para 2026. Com bastante prudência. É o risco, com bastante prudência. Ou não, eu estou errado nesse sentido?
Eu acho que cada um tem uma opinião. Eu penso diferente. Então, eu estou no comando
da prefeitura. Você está corretíssimo, porque a sua função é fazer isso, mas quem está na parte de cima é investidor. Tem que ter a administração, gestor, que é a questão, e investimento. Tem que andar lado a lado. Não pode só aqui trancar aqui e aqui não. Se está faltando perna em alguns lugares. É só uma visão que eu tenho.
A prefeitura ela tem muita coisa para fazer e esses 9 milhões aqui não significa nada.
Não significa, realmente não significa nada.
E nós precisamos fazer um caixa porque tem um monte de problema na cidade que vão custar mais do que 9 milhões.
Com certeza.
E
com certeza.
A gente precisa ter isso para ir tapando buraco ao longo do tempo.
Eu tenho uma visão assim, quando você inicia algo... Perfeito, como você falou, com toda a tramitação, as coisas acontecem. Eu só penso assim, as coisas acontecem. Se é para o benefício do povo, pode ter certeza que prospera. Só isso. É. E não, você não é culpado de jeito nenhum. Quem é o culpado é quem está com a caneta na mão, que tem que fazer as coisas acontecer, sabendo que tem essa previsão. Só isso que eu passo. E parabenizo você, viu, também.
Não, eu não preciso de parabéns, não. Essa é a minha.
Você, estou parabenizando porque ser. Você, como você falou, você usou com tudo e todo e conseguiu chegar no superávit aí. Agora faltou o investimento do superávit.
Mais alguém, algum vereador gostaria de fazer algum questionamento?
Eu vejo que... Boa noite a todos. Eu entendo a colocação do vereador e do Maurício. Mas eu também eu penso assim. É melhor você ter 9 milhões de superávit para você destinar um recurso para a plantação do PET, para você ter um caixa aí que numa emergência que possa acontecer e você ter uma reserva. Né? Você entra o ano, isso aí significa perto de menos de 3% do orçamento passado, né? Esses 9 milhões. Então você tem que ter uma reservinha ali para, vamos dizer que aconteça uma catástrofe, como o senhor disse aí. Esse recurso pode ser até utilizado. Né? Eu entendo sua colocação, mas é que tem que estar com o pé no chão também, né? Tem que ter uma reservinha, tem que ter um dinheirinho.
Seis anos para ter uma Mac Patrol. E a Vossa Excelência falou que foi o saudoso Nicola. E mais ninguém teve mais peito de comprar uma marca de 2 milhões, com 9 milhões, então não sei como que é investidor. Tem que ter coragem para fazer investimento, você sabe? Tem que ser investidor também. Tem que ser arrojado.
Mais algum questionamento? Fátima, algum questionamento? Camila, temos alguma pergunta pelo e-mail da Câmara? Direcionado, né, ao secretário de Finanças, não? Então vamos partir agora então para a apresentação pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde, né, do SAMES, pelo demonstrativo de aplicação dos recursos em saúde referente ao ano de 2025, que será feito, né, pelo senhor Fernando.
Boa noite a todos. Nessa reunião desta noite de quinta-feira, nós vamos tratar das metas fiscais da aplicação de recursos na saúde do município de Bitinga, né? Que inclui a prefeitura e a autarquia SAMES, no terceiro quadrimestre, que refere-se ao acumulado do ano todo, de 2025. Eu vou pedir a autorização de todos, se todo mundo estiver de acordo, para não ficar lendo números aqui enfadonha, de forma enfadonha, né? Que vou ficar lendo essa quantidade de números, e vou fazer um resumo geral, se todo mundo estiver de acordo, né? Os senhores vereadores e os demais presentes, para que a gente não fique lendo e perdendo tempo com números que... Né? Então, o que nós temos nesse primeiro quadrante ali? Não é, Júnior? Outro. O Júnior está pegando da Câmara lá. Ó. Isso mesmo. Esse primeiro demo. Ah lá, ótimo. Então, nesse primeiro quadro, nós temos todas as receitas próprias arrecadadas pela prefeitura, né, pelo município como um todo. Então, nós temos aí o IPTU, o Imposto sobre Serviço, o ITBI, o Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto de Renda, o ITR, a cota-parte do ICMS, do IPVA, e também as multas e juros desses impostos, quando o contribuinte paga em atraso, e a dívida ativa dos impostos, que passa de um ano para o outro e vai para a execução fiscal, né? E a cota-parte do IPI federal. Essa base de cálculo é R$ 206.509.088,91. Segundo a legislação da Constituição Federal e a Lei Complementar 141, teríamos que aplicar 15% obrigatoriamente desse valor, o que implicaria em R$ 30.976.363,34. Se atendendo à legislação, esse número teria que ser aplicado na saúde no ano de 2025. Na sequência, nós temos um outro demonstrativo que... que são dos recursos efetivamente aplicados, né? Então, nós temos lá a receita de impostos, né, que é puxado do quadro anterior, né, de R$ 206.509.088,91, né? Aqui também vem demonstrado os 15% como obrigação legal. E depois temos as despesas aplicadas na saúde, que foram liquidadas, né? Ou seja, que são aquelas despesas que geram obrigação de pagar porque o serviço já foi prestado ou a mercadoria já foi entregue, né? De 70 milhões. E menos as despesas adicionais da saúde, que são os convênios, né, de recursos estaduais e federais. Então, temos uma despesa total, que aparece aí nesse demonstrativo, e gerou um percentual de aplicação de 21,90% em saúde, ou seja, superior aos 15%. Né? Dando sequência ainda, nós temos aí um quadro posterior que vai demonstrar... na último censo do IBGE, Ibitinga tinha uma população registrada de 61.908 pessoas, né? Habitantes. Então, foi feito aqui um quadrante onde trouxemos a receita de impostos, né? R$ 206.509.088,91, né? As despesas liquidadas e o percentual também de 21,90%. Aí, a título de demonstração, utilizando-se no denominador a quantidade de habitantes, tivemos que a despesa total por habitantes é de R$ 1.134,78 e, com recurso próprio, nós gastamos R$ 730,37 por cidadão ibitinguense ou residente que usou. Dividido o total, somatória geral do que está aqui. Esse aqui é o ano inteiro. 1.134,78.
Desculpa acordar não, você. É só para a gente ter uma análise aí.
A despesa total com saúde... Sim. Nós gastamos 1.134, só com recurso próprio 730,37.
Então, mil e... É só porque eu gosto de matemática.
Pode, fica à vontade.
Gosto de matemática.
Vou aguardar o senhor.
Desculpa, Fernandinho, mas você é um cara que... 1.134 dividido por 12. Dá R$ 94
esse
por pessoa... mensalmente.
Se você fizer a divisão por 12, né?
Vai dar uma média de 90 e quase 100, não dá 100.
Você dividiu por quanto aí?
Porque 1.134 dividido por 12.
Você fez uma média.
Uma média de R$ 94.
É uma média...
por mês.
Você dividir por 12, seria mensal, né?
Então, porque você já chegou no 1.034 na composição, mas que pode a probabilidade, for acrescentando, se fizer mais 1.034, você vai dar na média de...
Mas aí
hoje está já... na média de...
Mas aí, para você fazer essa conta, você
seria por 4.
Já foi dividido por 61.908. Está vendo lá? Ó, que essa é a população.
Não, esse, vamos colocar 1.134, então. Dividido por 4 seria. Correto?
Não. Não, aí você não pode fazer essa conta desse jeito.
Não?
Não. Porque aí o que acontece? Se você multiplicar 1.134,78 por 61.908, você vai achar o valor que foi dividido.
Sim.
Entendeu? Isso aí já é do ano todo.
O ano todo dá quanto por pessoa?
Então, aí você tem que multiplicar esse valor aí.
Ah, por 12, então.
Você tem que multiplicar.
Sim. Deu quanto?
Se você fizer uma divisão assim, do jeito que você está...
É só por, mais ou menos por cima, você tem uma noção que você sabe que não chega... Mas 1.134, você é seu valor, previsão, por mês e por pessoa. É isso? Por ano. Por ano, né, Keila?
Esse
1.134... Então, se multiplicar o 1.134 por 60 mil habitantes, você vai chegar nesse 70. Só que se você pegar os 1.134 para chegar por pessoa, dividir por 12, você teria um valor desses 1.000, não é isso? Em média, um valor de 100 por real por mês. É isso que eu quero chegar, entendeu?
Perfeito.
É aí que eu quero bater um pouquinho nessa questão, porque eu volto lá no nosso financeiro, volto um pouquinho lá, porque, salvo engano, eu que não peguei agora a promessa de fazer uma campanha de saúde, melhorar na saúde. Eu lembro que eu falei para você que tinha chegado um valor na administração passada, não me lembro certinho, tinha chegado um valor bem na média. Eu falei assim, onde, parece que passou de 12 ou 13 milhões, não sei, de investimento. Eu falei assim, como é que vocês vão chegar para melhorar? E não atingiu a meta de satisfação, não chegou a 50% de satisfação com a saúde, né? Aquele, por mais que foi investimento. Aí eu fiquei um pouco preocupado, por que eu estou preocupado? Eu falei assim, aí eu perguntei como não para você, mas para a parte de finanças de grupo político, da promessa da campanha da saúde, como vai melhorar a saúde se ela chegou quase mais de 20%, chegou aos 32% de investimento, não chegou aos 60% de satisfação da população. Você está entendendo? Aí nós chegamos aqui, salvo engano, tem um declínio aqui, porque R$ 1.134 por pessoa durante 12 meses. E chegou, salvo engano, está num valor de... Parece aqui atrás, o Fernando, parece que chegou no 20 e poucos por cento, 21%, salvo engano.
21,90.
Correto?
Isso.
Se seguir nessa toada, vai ser bem agravante.
Isso tudo, eu acho que depende muito da eficiência do sistema. O dinheiro aplicado, serviço prestado, ele pode ser muito mais prestado com pouco dinheiro do que com muito dinheiro.
Mas esse...
Não havendo desperdício, o grande problema, inclusive do país, é o desperdício que tem em todas as áreas. E o que a gente tem feito na administração geral do SAMES, do SAAI, da prefeitura, é eliminando desperdício. Com essa eliminação de desperdício, a gente consegue economizar muito.
Mas só que, você falando essa questão de desperdício, eliminando o desperdício, eu quero que essa eliminação do desperdício, como eu falei para você, como você falou na parte da questão do superávit, eu quero que essa eliminação do desperdício que tenha um contentamento melhor na saúde. Um avanço melhor, por exemplo, se você ir lá no centro de especialidade, por exemplo, tem pessoas que têm mais de anos esperando um exame. Está entendendo? Então, se você vai na saúde básica, as questões estão precisando melhorar. Não estou falando assim em questão daquele que é culpada, a secretária da saúde que é culpada, ou a administração. Eu estou falando num contexto geral para que a gente aconteça chegar numa discussão, porque... Se com mesmo com a questão não desperdício, equilibrando, vai aumentar o investimento aqui em cima da saúde básica, que é a nossa pretensão, que nós temos quatro postinhos de saúde, estratégia da saúde, não é aquele? Quatro. Precisamos de 16.
Mas isso não quer dizer nada. A quantidade de postinho, aí não, de UBS e tudo, não. É lógico que não.
Não, 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 não. A saúde básica é o caminho, é a porta de entrada.
Eu sei que
não, não é a UPA e, e pronto-socorro que trata a saúde.
Mas não é só ela que faz isso. Não, não é o número de UBS, de...
Mas eu, por isso que eu estou falando para você, se você tem um equilíbrio, você tem que aumentar o atendimento da saúde básica, seja ela melhorar, mas igual você está falando da UBS que vai surgir lá no Planalto Paraíso, o que eu estou falando para você, você aumentando, você traz um equilíbrio na saúde. É isso que eu quero dizer, você tem uma melhoria na saúde. Eu estou falando. Agora, você não pode ficar numa fila de espera, muitos anos na espera. Se a saúde básica não está sendo atendida. Só, Maurício, você for na, hoje na UPA, tem 16 mil atendimentos mensal, não, não existe isso aí. Se você dividir por 30, por 24, ou por 30, quantos agravamentos que dá a unidade básica, o atendimento, o pronto atendimento? Nós temos que pensar em saúde, nós temos que pensar em médicos, de pediatra, nós temos um psicólogo, fonoaudiólogo que nós não temos. Aí você vai falar para mim que tem que ter... Não, não existe isso aí. É qualidade.
Com a estrutura de salário que a gente tem na prefeitura, nós não vamos conseguir psicólogo, nutricionista, não vamos conseguir nenhum.
Faz a reestruturação de cargo.
Nos próximos concursos.
Faz a reestruturação de cargo.
Exatamente.
Então, é para isso aí.
É o que precisa fazer.
Então, com certeza. Mas eu queria dizer para você... Quatro estratégias de saúde da família, né, que teve um estudo que nós precisamos chegar a 16, e não tem uma previsão nenhuma de chegar a aumentar mais 4. Tem, ser sincero, que tem uma previsão, ó, vamos terminar esse mandato com 8 estratégias da saúde básica, porque nós tem recursos para isso. Né?
É, inclusive, é bom a gente tocar nesse assunto que o Maurício falou, né, porque a gente só vai conseguir mais profissionais com a reestruturação salarial, com plano de cargos e salários. Né?
Aí é executivo,
então, é isso,
né,
que a gente
é que nem
espera que aconteça. Né?
É que nem um nobre colega fala, nós não podemos entrar na impessoalidade do executivo, fazer um projeto de lei de reestruturação de cargo. Quem tem que fazer uma reestruturação de cargo correta é o executivo. E se fosse questão de reestruturação de cargo por falta de ampliar, eu não estou entendendo porque não aconteceu ainda. E está aqui o secretário do RH que devia estar trabalhando nesse sentido aí também. Sei, não, gente, o Fernando, se você me falar assim, o José, você está totalmente errado, que ele pode falar para mim totalmente errado
eu
nessa
acho
colocação.
Que a sua colocação está perfeita e todo mundo deve ser beneficiado, desde aquele que ganha menos até o que ganha mais, não pode deixar ninguém de fora.
Sim.
E você só tem que abranger as autarquias, fundações, todo mundo precisa de reestruturação. Não precisa fazer reestruturação só para carreiras de curso superior. Acho que todo mundo tem o direito de ganhar melhor.
Exatamente. É? Agora, nós não podemos deixar uma questão dessa, né, Fernando? Porque as estratégias da saúde, seja UBS, seja SF, ela tem que ser expandida. Agora, a questão de estrutural, vai segurar até quando para não expandir esse negócio aí? Porque da forma que você confirmou agora, com todo respeito, você falou assim, ó, se nós fazer se a reestruturação, nós ampliamos. Você entendeu? Não podemos ficar amarrados na reestruturação de cargo e o povo pagar pela falta de saúde. É a minha visão.
Mas, indiretamente, ele vai pagar, porque ele não vai ter profissional de saúde para trabalhar com a oferta salarial que está.
Então, é isso que eu estou falando. Assim, eles têm que fazer a reestruturação, porque a questão da expansão da saúde é falta de reestruturação de cargo. Foi essa colocação. Eu entendi errado. Que eu falei que nós temos 4. Nós precisamos chegar a 16. Se aumentar mais 4, são 8. Com mais a UBS, quer dizer, nós vamos dar uma boa melhorada. Chegamos quase 70%, não é, Keila?
Aí você tem o prédio, mas não tem o
não
profissional
tem
para pôr lá dentro.
Então, quer dizer, por que essa estrutura de cargo não chega logo? Não mexe com todo mundo.
Mas aí, no meu modo de pensar... Teria que fazer, não é uma questão conjuntural, é estrutural. Como, então, vai fazer uma reestruturação, eu acho que deve ser colocado todas as carreiras.
Com certeza.
Todas.
Com certeza.
Não apenas algumas.
Sim, também, acredito.
Não é? Eu estou errado?
Não, está corretíssimo. É
uma questão de justiça.
Justiça.
Social, primeiro.
Social, primeiro.
Porque tem funcionário da prefeitura que ganha menos de salário mínimo, não tem?
Com certeza.
Sobe o salário mínimo, tem que fazer, jogar lá...
Não. Não, esse é um questionamento que eu estou fazendo, porque não podemos deixar a saúde por causa dessa questão aí. Também.
O orçamentista nosso está aí. O Lius está aí, né, Lius? O Lius pode falar a respeito disso daí. Se tem, se tem funcionário na prefeitura hoje que em tese está ganhando menos que o salário mínimo. Não. Isso não existe porque ele, quando sobe o salário mínimo, tem que aumentar o. Como é que chama lá?
A referência.
É, a referência. Então, o que, que é?
Este ano foi feita a revisão geral anual, exatamente no, nos limites do salário mínimo. Que a menor categoria de funcionário que tinha na prefeitura era do salário mínimo e continuou sendo o salário mínimo por causa do aumento que deu para todos os funcionários naquele limite. Então, não tem ninguém na prefeitura que ganha menos que o salário mínimo. Não tem. É lógico que não. Aí a gente estaria descumprindo o constitucional.
Eu sei que não é o momento da questão de salarial, mas eu falei uma fala aqui que a questão do dispositivo do ticket está saindo, é uma válvula de escape para dar o contentamento para os funcionários públicos. Isso é agravante. É, desde atrás, exatamente, é um agravante. Mas eu só queria pontuar isso aí, porque são quase R$100 por pessoa na questão de saúde. Eu tenho uma certa preocupação, porque nós só temos 4 estratégias de saúde, mais uma OBS, tem uma programação de aumentar mais uma OBS, e não vai atender a necessidade, que, como eu falei, aumentou o número de investimento de gasto, que você acompanhou do ano passado, que chegou a quase 32%, um aumento de quase 12 ou 13 milhões, nós não atendeu 50% da população, de satisfação da população, você entendeu? Agora, como nós vamos melhorar a saúde se não ampliar a saúde básica do município? Então, onde vai sair o dinheiro, você entendeu? Só isso. Nós teria que passar por um mínimo de para R$3.000 de valores aqui, tem que ser quase 200% em cima da média que está aqui. Só isso, presidente. O Fernandinho, desculpa. Que isso? Acho que eu tô. Eu não sei sair de casa e ficar olhando o tempo. Entendeu?
Fazer pois um não. Questionamento antes de ir para o próximo tópico. Eu vi aqui no demonstrativo que no ano de 2024 teve um valor aplicado no valor de R$45.532.000. E no ano de 2025. Que geralmente, seguindo a sequência dos anos anteriores, 2021, 22, 23, 24, 25, e esse ano o valor aplicado foi menor do que o ano passado.
Foi menor, era pouca coisa, mas foi.
Decorrente ao que seria, o senhor Fernando?
Olha, em termos estratégicos, não sei dizer por que, que chegou nessa queda aí, eu não sei falar o motivo, entendeu? Espera aí que a Fátima quer falar alguma coisa para mim.
Porque aí seria também porque a despesa per capita por recursos próprios também diminuiu. Ano passado teve mais investimento com recurso próprio e esse ano já diminuiu também. Né? A diferença não é muito grande, mas foi menos do que o ano passado.
Mas em termos percentuais foi mais, né? Né? Em termos percentuais foi maior esse ano. Mas o importante, tanto não é a quantidade do gasto, é a qualidade dele. Às vezes você gastou menos, mas atendeu mais. Às vezes naquele ano, vamos supor, houve uma epidemia, uma enfermidade, né, que foi atendida totalmente com menos despesa.
Certo.
Entendeu? O importante é que você prestou o serviço de saúde. Não obrigatoriamente você tem que gastar mais.
Sim, sim.
No meu modo de pensar. É a qualidade do gasto que se coloca em questão aí, né? Por exemplo, chegar no final do ano e falar, não gastou, vamos gastar mais do que o ano passado, isso aí você vai forçar o orçamento à toa. Então, quer dizer, lá na ponta, o cidadão, o paciente, ele está contente, ele está curado, ele está em tratamento, né? Está evoluindo o tratamento, esse é o questionamento que eu faria.
Certo. Né? Muito bem. Mais alguma pergunta até o momento? Pode continuar, senhor Fernando, por gentileza.
Então, aqui nós temos uma tabela progressiva de gasto per capita, né? Como já em 2024, que já foi abordado, gastou um pouco mais que 2025, mas a despesa per capita aumentou, né, em contrapartida. E o recurso próprio também diminuiu um pouco, né? Isso aí são vários fatores, né, combinados que podem ocasionar isso, inclusive índice de preço e tudo mais. Agora, vamos dar sequência aqui, né? Vamos por debaixo aqui. O próximo quadro aqui é feito só com relação às despesas do SAMIS, né? Nós temos um resumo das receitas aqui, com um total de R$ 82.710.910,80. E um resumo da despesa de R$ 6.100.275,24. E um resto a pagar, que ele foi inscrito em 2024 em R$ 3.187.327,43. Nós pagamos R$ 2.961.160,89. Anulamos R$ 219.166,54. Sobrou um saldo de R$ 7.000 para pagar em 2025. Eliminamos quase toda a dívida, né? Agora, aqui nós temos um quadro na sequência, né? Que eles, da previsão da receita orçamentária da autarquia, né? Nós temos uma previsão de R$ 76.372.795,01. Que é idêntica à de despesa, né? Porque a receita e a despesa para fins orçamentários tem que ser igual. Ali nós arrecadamos 91,04% de tudo que foi previsto, né? E nós gastamos 87,86% de tudo que também foi previsto para o gasto, quase que 90%, né? E as despesas orçamentárias empenhadas, né? Nós empenhamos R$ 72.109.999,28. As liquidamos R$ 69.322.728,35. E pagamos R$ 68.194.883,67. Né? Ficou para pagar R$ 3.915.115,61. Aí nós temos aí atividades... do posto de saúde da Vila Maria, né, aqui em Ibitinga, abrangendo todo o ano de 2025, nos procedimentos mais diversos aí, né? Aqui tem o Papa Nicolau, tem odontologia, tem pré-natal e tudo mais. Aí ele varia entre 2 mil atendimentos, né? 2.993, 3 mil e pouco, e fica, só teve um ápice aí em setembro com 4 mil atendimentos. Né? Então, nós atendemos no ano 36.506 procedimentos. Aí, no Salustiano Pinheiro, nós atendemos no ano 37.813 pacientes, na José Coleone, 20.715, no Albino Quaresma, 24.787, e no pronto-socorro da Vila Maria, tivemos 109.306 atendimentos. Esse aqui é a UPA, com 126.721 atendimentos, e tivemos também no SAMIS, um total de 708.979 atendimentos, somando tudo. O CS2 e o UBS, Vila do Bancário, Santa Clara, Vila Simões e Vila Maria. Aqui no quadro que a zoonose forneceu para a gente, nós tivemos aqui os animais castrados, 708 cadelas e 805 gatas, doados 13 cães, 0 gatos, capturados 17 cães, 9 gatos. Nós temos aqui, né, o setor lá que faz agendamento, controla as viagens dos pacientes transportados nos nossos viaturas, no nosso carro e nas nossas ambulâncias. Né? Foram feitas 38.026 viagens, pacientes, né, e viagens 8.991 no total. VG é viagem e PCT são pacientes. Aqui para todas essas cidades, aqui, Araraquara, Araçatuba, Jaú, Bauru, Barreto, São Paulo, Rio Preto, São Carlos, e tem outras aqui também. Aí no final, nós temos também os atendimentos do SAMU, né, que gerou atendimentos no local de 1.182 e urgência 64. Então, para finalizar essa explanação, reforçamos aqui no ano de 2025 foram aplicados 21,90% em saúde, né, superior ao limite mínimo de 15%. E eu deixo aberto para os senhores e senhoras que quiserem fazer perguntas, né, de qualquer natureza, nós estamos aqui.
Eu acredito, acho que no ano passado, acho que na apresentação do segundo quadrimestre de 2025, nós conversamos a possibilidade de demonstrativo ser também feito de forma mais clara a questão dos repasses que são feitos para a Santa Casa, de forma separada.
Eu até conversei com aquele agora a respeito disso, nós esquecemos desses dois itens, inclusive o outro é colocar outras unidades de saúde, posto de saúde também aqui. Que
não certo. Tá... Não, porque seria importante dessa forma, né? Porque fica realmente no demonstrativo que é feito.
Quanto a gente passou para Santa Casa.
Isso, exatamente. Né? Os repasses que foram feitos, né, para Santa Casa, né, no período do primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre. E a gente pediria, por gentileza, que para a apresentação do primeiro quadrimestre desse ano 2026, tá, vocês pudessem fazer essa demonstração para nós, passar também, junto, né, com a apresentação do demonstrativo, essa questão dos repasses, né, que foram feitos mês a mês à Santa Casa, que a autarquia repassou para a Santa Casa.
Sim, pode deixar. A gente vai providenciar isso, sim.
Aproveitar uma deixa, presidente.
Sim.
Santa Casa, para repassar o recurso, você é o SAMS que passa para a Santa Casa, correto? Vocês tiveram reunião de conselho, todas essas questões, aí, acredito que deve ter tido. O repasse para a Santa Casa, ela teria que ter uma prestação de conta para vocês para fazer um repasse. Como é que está saindo? Como é que vocês estão acompanhando isso?
Não, mas a gente tem uma comissão, sim, vereador Rocha, que faz essa...
Acompanhamento.
Esse acompanhamento do repasse que vai para a Santa Casa.
Tem algum relatório sobre isso daí ou não?
Temos.
É possível estar enviando para essa casa o relatório e tudo?
Sim.
Está em dia a prestação de contas da Santa Casa?
Tá. Inclusive, essa questão do relatório, na última sessão que nós tivemos terça-feira, encaminhamos um requerimento da própria comissão fazendo esses questionamentos, perguntando sobre essa questão dos relatórios, né?
Sim.
A questão do conselho e a questão dos relatórios da Santa Casa,
não sei,
também.
Eu não consegui acompanhar o requerimento, porque nós precisaria saber também quem são os membros do conselho, sim, sim, nós sim. Precisamos ter toda essa questão todinha aí.
Tá
bom. E tá enviando para a gente ter.
A gente envia.
A datas, a uma... Por que eu quero saber? Porque, assim, ó, se teve um atraso por questões de... Não estou aqui para não levantar polêmica. Se tem um atraso de questões por falta de prestação de conta de algumas entidades, Santa Casa ela faz parte de ser uma entidade também, porque ela tem que passar, para se repassar recurso, o SAM passar recurso para ela, teria que ter uma prestação de conta.
Não, mas tem, Rocha.
A única preocupação que tem hoje, que não foi resolvida, que ninguém quis comentar, foi a questão de um empréstimo da Santa Casa. Eu não quero citar se desvio, né? Houve um empréstimo de 5, eu não sei se prestaram conta sobre essa questão. E nós precisaríamos, o senhor presidente, que faz parte do orçamento, comissão, precisa adentrar nesse assunto, porque ele é delicado, mas só que tem que mexer na ferida. Saber por quê? É dinheiro que vai para a nossa Santa Casa, porque ela é uma entidade, uma organização social. Ela não tem vínculo, ela tem um, fala-se em vínculo com a prefeitura, mas ela tem as suas pernas para a administração, então ela teria que estar andando corretamente. Para falar, não.
Dá licença?
Pois não.
A comissão de orçamento, logo depois que terminou a audiência pública do segundo quadrimestre das metas da saúde,
sim,
fez um ofício e foi recebido uma resposta e todas as informações que foram enviadas até o mês de agosto de 2025.
Não enviaram o restante.
Não, porque nós solicitamos até o segundo quadrimestre. E o segundo quadrimestre até agosto. Tá bom?
Peço encarecidamente, como membro da comissão de solo, poder estar... Não, eu sou da, eu membro da comissão de solo, faz parte de acompanhamento, peço para a Vossa Excelência da comissão de orçamento solicitar. E qualquer coisa, você pode pedir com a anuência do presidente aqui, que a gente assina junto para fazer essa solicitação. É importante, porque lá trabalha... Aqui eu vi, ô Fernando, 124 mil atendimentos na UPA, correto? Mais ou menos 124, 126 mil atendimentos. Você está entendendo onde a saúde precisa ser ter um investimento, Maurício, na parte da saúde básica? É 120 mil atendimentos. Se você pegar na lei qual é o papel do pronto atendimento, você vai saber que, em muitos casos, não é papel da UPA. E por que tem esse gargalho grande lá? Porque não temos a saúde básica, não acompanha o atendimento da nossa população. Precisa investir mais, além de UBS, estratégia de saúde. E eu vou adentrar para aquele... É importante, eu sou fã da USF, eu gostaria de salientar para você que precisa agilizar as equipes da estratégia da saúde para ter um atendimento, e vou fazer uma cobrança para que tenha em alguns pontos assistência social, que é um dos fundamental do trabalho na estratégia de saúde da família. É muito importante, analise isso com carinho, é importante. É importante manter as equipes de trabalho para que possa melhorar o atendimento, não pode ter uma equipe de trabalho pela metade, você entendeu?
Então, o vereador Rocha, assim, hoje nós temos 4 estratégias de saúde da família no município e temos 6 equipes de atenção primária, que são as outras UBSs, né?
Sim.
E dentro das equipes, a gente tem uma equipe multiprofissional que é pedido pela política nacional do governo federal, pelo Ministério da Saúde, né? Que compõe de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, atendente, etc., dentista e tal. Agora, o assistente social não é uma obrigatoriedade de ter em todas as unidades.
Mas pode fazer
então,
um trabalho
assim, hoje a gente
itinerante.
Tem uma que é centralizada, né, no posto do centro, e aí ela faz os atendimentos nas unidades conforme vão surgindo as demandas, né? Então, hoje a gente não consegue... Só para você ter uma ideia, a gente tem uma composição hoje de equipes completas que quase nenhum município do nosso redor tem, né? Que é pelo menos o básico a gente tem. Então, assim, hoje, assistente social, a gente não consegue ter uma para cada unidade, né? Então, a gente faz de acordo com o que a equipe vai nos solicitando, né? Então, por exemplo, tem um paciente que está em vulnerabilidade social, de saúde, que a equipe daquele bairro visita, porque todas as equipes visitam o paciente em casa. Então, quando a equipe vê essa necessidade, então ela chama os outros profissionais, inclusive assistente social, que daí ela vai no bairro fazer esse atendimento, né?
Aí entra uma rede interligada do sistema saúde, educação, e CRAS, e com
a gente
com
faz
desenvolvimento.
Isso
essa rede interligada, ela é o caminho para combater essa
situação.
Mas
a gente faz, Rocha. É que muitas vezes, né, assim, as pessoas nem imaginam o que a gente faz mesmo no dia a dia, né? O que acontece nas trincheiras. Mas acontece, sim, esse alinhamento entre as redes, entre CAPES, CREAS, CRAS e o SAMIS, existe sempre. A gente faz, inclusive, visitas agendadas, de acordo com a necessidade. A gente faz internações combinadas, compra de medicamento, ou a gente ou eles, de acordo com a necessidade, né? Porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande, em especial nos territórios de maior vulnerabilidade, né?
Concordo e coloco sugestão de aumentar, de ampliar, pelo menos mais assistência social nesse sentido, porque você tem no postão que é uma demanda maior.
Não, a gente inclusive já apontou que existe uma necessidade de termos mais assistente social, porque, sim, porque uma não dá conta para a cidade. Né? A gente vai fazer um concurso para isso, até porque a gente nem tem quem chamar mais no momento.
Então, e é por isso que eu estou falando para vocês que tem bairro, tem suas peculiaridades.
Sim, eu
que
concordo.
Ela necessita mais de um acompanhamento mais próximo. Por causa da vulnerabilidade das pessoas. Sim. Tem bairro que está mais velho, as pessoas têm um certo condições. Eu não vou citar o nome para não ficar aqui falando.
Estigmatizado,
mas,
né?
É, mas tem um bairro que necessita desse contato. Necessita de um assistente social. Porque o que eu sempre falo, porque aí quando você está, como você vai com uma gente, como ser humano, você sabe que acaba fazendo um papel que não é. Atribuição, não é questão de atribuições, é porque a coisa, o caldeirão ferve mesmo, um trabalho, então precisa ser ampliado.
Sim.
É só uma colocação que ela é importante, que eu venho na periferia, acompanho da mesma forma que você fala da trincheira, você imagina o papel de vereador andando na trincheira, e ouvindo, e a gente ainda, não estou aqui para trabalhar com uma acusação, porque é secreto, não é isso, você não vê eu também em rede social jogando, né, apontando, não.
Sim.
Eu falo, aproveito este momento, porque eu gosto de entrar nesse momento, porque que eu falo, que é um momento importante. A gente está sabendo que, aliás, eu vou ser sincero para vocês, que não é culpa sua. Dá para diminuir alguns cargos, algumas questões de comissionado e partir mais pela parte essencial. Tá? Tem muito comissão e falta alguns pontos importantes.
No SAMIS, dos 240 funcionários, nós temos apenas 5 comissionados.
Mas aí eu não estou te falando na questão sua, eu estou falando no sistema. Tá? E essa, por isso que eu falo para você, tem certas organizações que tem que voltar para o SAMS, porque chegou aí num 39%, mas se você pegar o novo colega na UPA, Santa Casa e outra, você sabe, você percebe que é um gargalo para o executivo também de colocar, ampliar. É um gargalho. Por isso que não está na secretaria. Por que eu falo para você? Se fazer um levantamento certinho, bonitinho, tem que ser concursado, correto?
Sim, inclusive desses 5 únicos comissionados nossos, 3 são concursados, que foram pinçados para ser comissionados. Então só somos em 2 comissionados.
Eu acho que valorizar o concursado é importante.
Sim,
concordo. Que ele tem que sentir que ele pode atribuir, dar contribuição para o município. Ele pode muito bem questionar mais e trabalhar mais, pode questionar mais a você ou ao executivo, a equipe. Agora que nós não podemos ficar refém de alguns setores que ampliam muito esses cargos, nada contra, mas que é preciso valorizar alguns pontos. Assistência social ela não pode ser comissionada, ela tem que ser concursada, que ela vai entender, ela tem que ter um cronograma de trabalho, de apresentação da realidade que está acontecendo, para você combater. Você entendeu? Então, onde sai uma administração pública, vai todo mundo junto, vai todo mundo sai fora junto. E não fica os trabalhos, não fica nos sistemas a importância do desenvolvimento para combater e erradicar as questões sociais. É simplesmente isso que eu penso. Quando acabou meu mandato, eu não bati na porta de ninguém para lá. Tá? Isso, e modesta parte, eu me vejo muito capacitado. Mas nessa questão, eu acho assim, estou falando muito com o coração muito aberto, né, sem demagogia nenhuma. Parabenizo o Maurício, que na forma que fala de gestão, eu acredito que falta coragem do que está com a caneta na mão. Fernando, pela prestação de conta, trabalho da confiança, estou falando com vocês. Eu falei já há pouco, para levar esse sentimento. Nós precisamos ampliar a assistência social, nós precisamos ampliar, não pode ficar nos 4 estratégias de saúde da família, tem que ampliar. Ah, o problema está na questão de concursado, de reestruturação de cargo. Então, vamos enfrentar, faz o geral.
É assim, só que, por exemplo, a questão da estratégia de saúde da família, para ampliação das UBSs hoje, que não são estratégia de saúde da família, a única diferença que tem, que falta, digamos assim, é o agente comunitário. Né? É só este profissional que diferencia das EAPs. Então, digamos assim, não seria isso somente que faz um diferencial. Não estou desmerecendo este profissional, mas não é só isso, né?
Mas alguns bairros que tem uma estratégia, Keila, você percebe que tem muito mais aceitação, não tem uma pulverização de assim, olha, tem um grande respeito pela equipe de atendimento, que você vê que tem é um bairro que é bem... Que você percebe que é muito pouca crítica, assim, entendeu?
Uhum.
Então, nós temos que expandir, pegar o exemplo desse bairro e expandir. Porque você vai, por exemplo, nos bancários, eu estive visitando, e eu fiz um apontamento no bancário, porque eu acho que é uma coisa tão risória que não precisa ficar passando anos para resolver o problema. Mas o atendimento, as pessoas estão felizes. Você está entendendo? Está felizes. Se as pessoas estão felizes, nós temos que melhorar e ampliar.
Mas lá é uma estratégia de saúde da família.
Não, mas isso que eu estou falando. Estão felizes com a estratégia da saúde da família. Está feliz com o atendimento do médico, está feliz com as questões, não reclama. Então, se a pessoa tem uma certa carência grande e não tem essa indignação, é porque nós estamos precisando ampliar, dar essa atenção. Por quê? Está mais próximo do cidadão.
Então, Rocha, de acordo com a Política Nacional de Saúde, por exemplo, a estratégia de saúde da família, ela é indicada para os bairros de maior vulnerabilidade. Um bairro, por exemplo, como Campo Belo e como a Isolina,
não,
ele não tem indicação para virar estratégia de saúde da família, entendeu?
Mas hoje
porque é um bairro com um poder socioeconômico melhor. Então, ele não precisa ter uma necessidade de visitação pontual do agente comunitário,
não,
entendeu?
Isso
não sou eu que estou dizendo,
não,
entendeu? É uma Política Nacional de Saúde.
Mas você acredita que nós temos a possibilidade, hoje, nos bairros, hoje, nós temos, acredito para você, vou fazer um apontamento, não vou apontar os bairros aqui, mas acredito que hoje cabe mais 4 estratégias de saúde em Bitinga, tranquilamente. Segundo, precisava ampliar em alguns bairros mais carentes, precisava dobrar estratégico para atender mais gente publicamente.
Então, mas aí, ó, veja
bem, aumento
essa quantidade
dos idosos,
de números, a quantidade dos números de atendimento também não é o município que determina.
Sim.
É assim, ó. Quando, em 2017, a quantidade de pessoas para atendimento em cada estratégia de saúde da família era de 4 mil pessoas. Tá? Hoje, baixou para 2.400. Porém, nós temos em cada estratégia de saúde da família mais de 4 a 5 mil...
5 mil habitantes,
a média. Então,
assim,
a Vila Maria, por exemplo, só da Vila Maria, tem gente do Paineiras que reclama que ele não é atendido na Vila Maria.
Sim.
A gente teria que atender na Vila Maria, por exemplo, 4 mil pessoas, de acordo com a antiga lei. De acordo com a nova lei, 2.400. Hoje, a gente atende 5.400. No Santa Clara, que, teoricamente, também a gente teria que atender 4 mil, de acordo com a antiga lei e de acordo com a nova 2.400, nós atendemos 6.300.
Então, já passou.
Então, a gente já passa.
Já passa.
Hoje, a gente já atende mais. Sim. Em todas as estratégias.
O IP, o bairro do IP, já pode acontecer um trabalho desse. Por exemplo, a OBS do... Não vou falar de estratégia, mas a OBS do ano de rota tem que ser ampliado, porque a coisa, você vê que já está um nicho grande. Entendeu?
É que assim, a Ibitinga cresceu bastante.
Então vamos para o UBS, né?
Então,
vamos tratar da base, saúde básica, eu penso assim.
Se fosse para você contar, de acordo com o que o Ministério preconiza, sim, faz as contas aí, então, quantas UBS teriam que ter para 60 mil habitantes, contando que teria que atender 4 mil pessoas cada uma?
A UBS, se não me engano, ela chega num certo número maior do que a estratégia.
É maior, mas mesmo assim, teria que aumentar o dobro. Né? Então, infelizmente, hoje a gente não consegue... não consegue manter hoje o que a gente tem de funcionários, imagina se a gente dobrar. Né? Então, é algo bem mais complexo do que a gente pensa. Né?
Mas nós temos que avançar.
Não, nós temos, com certeza. A gente não pode parar nunca. Porque por mais que a gente faça, sempre vai ter uma falha, sempre vai ter algo para buscar. Né? Porque o recurso que vem, né, é muito pouco perto do que toda a demanda que a gente tem. Né?
É por isso que eu falo, assim... Desculpa estar tomando meu tempo, que eu venho da periferia, eu tenho que defender a população. Eu defendo,
sim,
a população. Eu não estou aqui para fazer crítica pessoal, nada disso.
Não, eu não estou entendendo como pessoal, pode ficar tranquilo.
Então, eu estou aproveitando esse momento, presidente, que nós não estou estourando o tempo também.
Isso, porque tem que ter a apresentação ainda do legislativo.
Desculpa,
também.
Então, pode ir, toque bem. Mas voltamos nesse tema, aproveitar depois, porque é dessa questão, essa preocupação mesmo, né? 126 mil atendimentos numa UPA é falta de porque a saúde não está contemplando, sim, senhor presidente. E a complexidade, que você sabe que é muito mais cara. É muito mais cara.
É, só que aí, Rocha, tem um outro fator. Hoje, as pessoas são muito imediatistas, né? Elas não conseguem esperar um agendamento de 4 meses. Se você for ver pelo plano de saúde, se você for agendar um ginecologista, por exemplo, você vai demorar 6 meses para o agendamento, né, do plano de saúde. E hoje, a pessoa, quando ela vai no SUS, ela quer ser atendida no dia. Então, ela não espera o agendamento da semana que vem ou daqui a um mês. Ela quer ser atendida, ela vai na UPA. Ela vai no pronto-socorro da vila, sabe como? Com uma dor nas costas há 4 meses. Então, assim, a gente também tem que fazer uma reeducação na população para que na UPA só sejam os atendimentos só sejam emergenciais ou de urgência. O que, que é isso? Que é aquela coisa que não dá para esperar, né? Então, outra coisa que a gente observa bastante são pessoas que querem um atestado. Né? Então, ela vai para, né, conseguir pegar um atestado de 3, 5, 10 dias. Então, ela vai na UPA para amenizar esse problema. Então, é um problema social grande, que não acontece somente no nosso município, né? E que a gente tem que trabalhar em cima disso. Né? Mostrar para a pessoa que a gente tem no posto de saúde um atendimento de agendamento, que a gente tem porta aberta também, que inclusive não precisa agendar todos os dias, que ela pode ir, ela não precisa ir para a UPA, ela pode ir para o posto de saúde pertinho da casa dela, que ela vai ter atendimento no dia. Então, existe uma cultura, né, anterior de que, ah, não, eu vou hoje para a UPA e vou esperar, e não importa se tem alguém infartado ou quebrado, sim, eu quero ser atendido. Né?
Então, eu bem entendo também, só que eu sou SUS, eu não tenho convênio. Só que estou esperando um exame, já está indo para... Acho que vai para 3 meses já. Quer dizer, se for um agravante, estou perdido, né? Então, eu entendo. Faz 3 meses que estou esperando um exame. Eu não pedi para ninguém. Estou esperando. Na fila de espera.
Sim.
E eu só errei num exame porque eu esqueci que era para fazer um exame. Eu tenho 30 e poucos exames de sangue para fazer, mas só que, infelizmente, eu na cuia acabei perdendo a data. Isso é culpa minha.
E várias pessoas fazem isso, viu? Perde a data, inclusive de cateterismo.
Então, eu estou falando para você agora. Estou indo para 90 dias esperando um exame. Não é justo esperar 90 dias, entendeu? E ficar 90 dias esperando um exame, de repente, pode ser complicado.
É, então, assim, Rocha, a gente tem fila de exame mesmo, tem alguns exames que são mais demorados, outros que são menos, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que faltam, né? No exame, e aí perde a vaga dela e não deu para outra pessoa.
Mais algum vereador, presidente, alguma pergunta? Vereador José Nilson, Fátima, alguma pergunta? Camila, temos alguma pergunta que foi feita pelo site, pelo e-mail da Câmara? Não? Então, passamos agora, né, queria agradecer, né, a Keila, né, a gestora Keila e também o contador, o senhor Fernando, pela explanação. Agora passamos, né, pela apresentação do demonstrativo do cumprimento das metas orçamentárias do Poder Legislativo. Essa apresentação será feita, né, pela diretora financeira, a senhora Fátima Johansen.
Boa noite a todos. Eu queria aqui colocar que a Câmara, como sempre, a Câmara não tem metas fiscais. O que a gente faz é uma avaliação do orçamento da Câmara diante daquilo que foi executado, como aqui no caso do terceiro quadrimestre. A gente vai explanar, então, o que foi feito dentro do exercício de 2025, correto? Nosso orçamento de 2025 foi de R$ 6.884.000, sendo que nós tivemos 3 remanejamentos, nesses 3 remanejamentos, que foi no valor de R$ 550.000, não houve alteração desse valor, permaneceu o valor de R$ 6.884.000. Na segunda tabela, a gente pode perceber que o executivo passou o valor de R$ 6.884.000 dentro do prazo correto, que é sempre até o dia 20 de cada mês, ou, se cair de sábado e domingo, antecipa, correto? Na próxima tabela, a gente vai ver que nós temos uma coluna onde tem a dotação, onde tem o valor empenhado, que é o valor gasto, e o resultado final de cada dotação orçamentária, do que sobrou de cada dotação orçamentária, certo? Aí vem a explicação de cada despesa. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, fica mais fácil depois pegar com o tempo para dar uma olhada. Aí nós vamos para o resultado da execução orçamentária, que é... Aqui nós temos o repasse recebido de duodécimo, que é R$ 6.884. Depois vem a parte da despesa orçamentária. Da despesa corrente, deu um valor de R$ 4.949.071,70. Despesa de capital foi R$ 433.490,99. Sendo que, desses R$ 433.490,99, R$ 340.000 foi da licitação que foi feita no final do exercício para compra dos móveis planejados, que deu R$ 340.000. Ok? Deu um total de despesa de R$ 5.382.562,69. Uma devolução de duodécimo. O que é essa devolução de duodécimo? A Câmara não fica com a parte financeira que sobrou daquilo que ela recebeu da Prefeitura no seu, nas suas transferências. Ela tem que devolver para a Prefeitura até 31/12. E nós tivemos uma economia, porque isso é uma economia, de R$ 1.500.843,05. Essa correção de exercício anterior de R$ 594,26 é uma correção de folha de pagamento de 2024 que nós corrigimos em 2025. Tem que entrar aqui, porque senão não bate os valores. Aí vocês vão ver que o valor total da despesa orçamentária foi de R$ 6.884.000, dando um superávit de zero, porque nós gastamos aquilo que nós recebemos dentro das nossas necessidades. Aquilo que ficou em banco, ficou em caixa, em banco, não em caixa, R$ 531.816,26, que nada mais é do que a próxima tabela, que é o restos a pagar, que deu o total de R$ 531.816,26. Sendo que, desses R$ 531.816,26, tem um valor lá que é da obra e da reforma e ampliação da Câmara, que é da construtora Jolie, que é de R$ 139.067,93, que a gente está esperando uma posição jurídica para verificar a possibilidade já da anulação e a devolução para o executivo, porque a gente está com uma certa dificuldade para resolver isso. Agora a gente vai entrar na etapa onde a gente demonstra toda a avaliação constitucional que a Câmara tem que atingir. A gente está demonstrando aqui que o subsídio dos vereadores está menor do que o subsídio dos deputados estaduais. Isso a gente tem essa lei 16.666, é de 2018. A gente já pediu lá para a Assembleia uma atualização dessa lei, desse valor, mas ainda não foi repassado para a gente. Então, a gente ainda utiliza essa mesma lei. E a gente está vendo que está dentro dos limites, ok? Aí a gente vem com relação aos 7% do orçamento que a Câmara tem de direito dentro da Constituição. A gente utiliza a receita corrente líquida vezes 7%, que deu o resultado de R$ 22.489.796,97. E aí dá para ver que o nosso orçamento foi bem menor, de R$ 6.884.000. Depois nós vamos para as despesas com pessoal. A Câmara só pode ter a despesa com pessoal na faixa de 70% daquilo que ela recebe de duodécimo. Então, vocês vão ver que nós recebemos de duodécimo 6.884.000 vezes 70%, a Câmara poderia gastar com o pessoal o valor de R$ 4.818.800. E ela gastou, em 2025, R$ 3.421.686,50. Com relação à Constituição, nós temos direito de gastar com pessoal dentro do município 6% do valor da receita corrente líquida. Nós pegamos o valor da receita corrente líquida do mês de dezembro de 2025. Opa, aqui eu fiz um erro. Desculpa aí. Eu calculei pela mensal. De R$ 33.902.115,80 vezes 6%, que dá R$ 2.034.126,94. Sendo que no exercício de 2025, a gente gastou R$ 4.036.384,93. Realmente, aqui eu errei. Aqui deveria ser pelo valor da receita corrente líquida vezes os 6%, que vai dar bem mais do que a gente gastou com o pessoal. Tá bom? E aqui eu quis demonstrar a parte de disponibilidade financeira, que nada mais é do que o valor que está lá que a gente deixou para pagar o resto a pagar. Tá bom? É isso. Alguma pergunta?
Algum vereador gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida? Camila, temos algum questionamento, alguma pergunta pelo e-mail da Câmara? Não temos? Como não temos nenhum questionamento, primeiramente, quero aqui agradecer a presença de todos que se fazem presente nessa noite, nessa audiência pública. Quero agradecer ao nosso presidente, o presidente Mira, o vereador José Rocha, o vereador José Nilson, também a diretora financeira da Câmara, a senhora Fátima Johansen, o contador do SAMES, o senhor Fernando, a gestora do SAMES, a senhora Keila, o secretário de Finanças, o senhor Maurício. Agradecer também o Lilson, né, que é o diretor, né, financeiro do Executivo, o secretário do RH, o Serginho Fonseca, pela presença também, está conosco. Quero agradecer a todos também que, de forma online, estão nos acompanhando nessa audiência pública dessa noite. Agradecer também a todos os servidores e servidoras da Câmara pelo belíssimo trabalho realizado nessa noite. E informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos das metas aqui apresentadas e tirará suas conclusões, que será divulgada junto, né, à imprensa oficial local. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado essa audiência pública dessa noite. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.